Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Depois deste pequeno compasso de espera, que já às vezes vem sendo habitual, uma tolerância normal, nós marcámos, senhores deputados, como sabem, esta reunião com alguma urgência. Agradeço a disponibilidade também dos partidos para o agendamento, em face de um requerimento também, requerimento no sentido urgente, do PSD. Portanto, nós hoje na nossa reunião teremos como pontos únicos a apreciação e votação do requerimento, apresentado para a audição de várias entidades, mas vou já passar a palavra à senhora deputada Márcia Passos, e depois um segundo ponto de outros assuntos, naturalmente, se os senhores deputados quiserem colocar outras questões. Por isso passo, sem demoras, a palavra à senhora deputada Márcia Passos para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O PSD apresentou este requerimento na semana passada quando analisou as últimas propostas de alteração que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Já tivemos ocasião de denunciar esta situação de apresentação das propostas fora do prazo que estava combinado, não é fora do prazo regimental, já falamos muito sobre isto, mas é fora do prazo que estava combinado e aquilo que se combina é para cumprir, caso contrário não valia a pena termos tido este grupo de trabalho e termos feito o trabalho que fizemos durante meses a fio. E, portanto, quando os grupos parlamentares indicaram entidades para serem ouvidas e quando apresentaram as suas propostas de alteração à PPL do Governo, tiveram em consideração a PPL do Governo. E não tiveram em consideração, porque não podiam ter, propostas de alteração que vieram a ser apresentadas mais tarde. E, portanto, estamos a introduzir aqui algum ruído no processo e é um ruído que, do ponto de vista substantivo, tem implicações e tem um impacto direto em todo o processo legislativo. Ouvimos determinadas entidades porque eram as entidades que se impõem a ouvir face ao panorama legislativo que tínhamos em reflexão e não aquilo que veio a ser introduzido de novo, matérias substancialmente diferentes, a questão, por exemplo, da norma interpretativa ou aquilo que lhe chamam norma interpretativa no apoio extraordinário às rendas, isso nunca esteve em cima da mesa e nunca foi ouvida nenhuma entidade relativamente a essa matéria. A importância da mesma é de tal ordem que esse é logo um dos fundamentos que nos fez também aqui apresentar este requerimento. Mas não só essa norma relativa ao subsídio das rendas, também alterações significativas no regime do alojamento local que não foram objeto de ponderação alguma, que não foram objeto de audição alguma e que são alterações que têm um impacto direto no regime do alojamento local. E, portanto, devemos ouvir o setor para saber o que é que pensa disto. E também as alterações ao regime da residência para investimento, às ARIs e ainda ao arrendamento forçado. E, portanto, estamos a falar não de matérias secundárias no regime, no pacote de habitação, estamos a falar de matérias centrais que têm um impacto direto na vida das pessoas e que, naturalmente, se andamos a ouvir um conjunto de entidades durante meses e meses, temos que as ouvir também relativamente a estas alterações. Não estamos a dizer que estamos de acordo ou contra as alterações que foram propostas. Ainda não é momento para. Ainda não podemos sequer votar estas alterações. Estas em particular. Não temos condições porque a reflexão não foi feita. Se não estamos a falar de alterações de forma, não é disso. Estamos a falar de alterações substantivas. Eu não vou entrar na discussão substantiva aqui, naturalmente, porque não é o momento oportuno e não o faria de todo. E, portanto, estou apenas a justificar que foi por causa disto que o Partido Social Democrata apresentou este requerimento para que estas entidades sejam ouvidas com caráter de urgência. Com caráter de urgência para permitirem aos diversos grupos parlamentares perceberem se de facto as alterações que foram apresentadas à última hora pelo Partido Socialista são alterações que merecem a nossa aprovação eventualmente ou não. Por isso, assim justifico a apresentação deste requerimento, apelando aos grupos parlamentares que tenham em consideração a importância das alterações que foram apresentadas pelo grupo parlamentar do PS e, tendo em conta estas alterações, o impacto que elas têm, a falta de tempo para refletir sobre elas, que seja aprovado a vinda ao Parlamento destas entidades, nomeadamente dos presidentes das 5 maiores câmaras municipais, é que as alterações, senhores deputados, eu não vou entrar, como disse, no ponto de vista substantivo, mas não posso deixar de dizer, as alterações vão ao ponto de querer transformar a Câmara Municipal num órgão de polícia, no que respeita nomeadamente ao arrendamento forçado. E, portanto, nós temos que ouvir as câmaras, o que é que elas têm a dizer sobre isto. Para além disso, a senhora Provedora de Justiça também, e ainda porque algumas das alterações implicam diretamente com o alojamento local, ainda também a maior associação do setor, que é a Alep. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Abro o período de inscrições. O senhor deputado Filipe Melo Chega já me tinha sinalizado pedido de palavra. Parte do princípio, depois passarei a palavra ao senhor deputado Carvalho, depois a antes de segurar. Senhor deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Cumprimento todos os presentes. Relativamente a este requerimento do Partido Social Democrata, dizer duas coisas. Primeiro, que nos associamos completamente a ele. Segundo, que iríamos fazer um requerimento para ouvir também outras entidades. Entendemos não o fazer e entendemos associar-nos ao PSD e solicitar que o que seria o nosso requerimento, se a sua deputada Márcia Passos entender por bem, juntamos-nos e adicionaríamos a este requerimento do PSD, que seriam, neste caso, o sexto município com maior densidade populacional e acrescento por um motivo muito simples, que tem um forte pendor também no turismo, no alojamento local, que é Braga, incluir também a Associação Nacional de Municípios, que penso que também possa ter uma palavra importante a dizer, e naturalmente penso que o Presidente da API também, que poderá dar um contributo significativo, dada a experiência, e como também já tivemos aqui audições passadas com ele, com esta associação, os contributos foram, na nossa opinião, valorosos e que permitiram enriquecer o debate. Portanto, se a sua deputada Márcia Passos concordar, nós não fazemos requerimento, associamos-nos com estes pedidos de acrescento ao requerimento do PSD. Uma segunda nota, também para não gastar muito tempo depois, temos plenário a seguir, aproveito para informar a senhora coordenadora que, ao abrigo do regimento, vamos pedir o adiamento das votações de sexta-feira. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Portanto, só para perceber se compreendi, o senhor deputado pretende uma pronúncia já do grupo parlamentar do PSD para a discussão do requerimento ser feita e a deliberação sobre o requerimento, que já inclui estas sugestões do senhor deputado. O sexto maior município, é preciso só aqui confirmar uma questão do sexto e do sétimo. Até ao sétimo, se calhar, senhor deputado. Se a senhora deputada Márcia Passos quiser pronunciar sobre esta questão, fazemos a discussão já incluindo esta alteração aos municípios e as outras entidades de requerimento. Antes, se calhar, eu acho que foi nesse sentido que o senhor Filipe Melo quis, é que eu passo já a palavra à senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, senhora coordenadora. Naturalmente que o PSD, depois de ter feito um requerimento a pedir para ouvir determinadas entidades, porque entende que é preciso ponderar de novo e refletir, naturalmente que não se vai opor a que outras entidades indicadas por outros grupos parlamentares, não fez isso nunca neste processo legislativo todo, aprovamos todas e, portanto, não o faríamos neste momento, a não ser que fosse alguma entidade que, de facto, entrasse aqui completamente deslocada do tema que estamos a falar. As entidades que foram indicadas pelo Sr. Deputado Filipe Melo têm que ver com os municípios e, portanto, têm que ver com uma questão central que foi introduzida pelo Partido Socialista, que era a questão do arrendamento forçado e da transformação completa da Câmara Municipal num órgão de polícia e, portanto, nada a opor. E relativamente à API, também é uma entidade que nos tem trazido contributos valiosos, nomeadamente no que respeita não só ao alojamento local, mas também às autorizações de residência, e portanto estamos a falar de temas novos, do ponto de vista substantivo, que o Partido Socialista introduziu. Portanto, obviamente que não nos oporemos à audição também destas entidades.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Carvalho e depois ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, fazer um ponto de situação. O requerimento do PSD que estamos a apreciar pedia a audição com sentido de urgência das 5 câmaras mais populosas, Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais. A Sra. Deputada Márcia Passos, PSD, acede a juntar ao seu requerimento, associando-se o Chega, o 6º e o 7º maiores municípios do ponto de vista de população. Teríamos só que confirmar que é Loures e Braga. Não quero estar a cometer nenhuma incorreção. Creio que será Loures e Braga. A Sra. Provedora de Justiça, a Alep, tal como já estava no requerimento do PSD, a que se juntam também a ouvir para o pedido de audição que está em deliberação dos senhores deputados, a Associação Nacional de Municípios e a Associação de Promotores de Investimento Imobiliário. Muito bem. Senhor Deputado, passo então a palavra ao Senhor Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de não nós fazermos, de voltarmos a discussões que já tivemos no passado, essas já foram feitas, mas há aqui um lastro que também gostaria de deixar claro aqui nesta reunião. Nós, quando iniciamos o espírito deste grupo de trabalho, também foi feito um esforço particularmente significativo no que diz respeito às audições que nós iríamos realizar. E nesse espírito que inicialmente foi sinalizado a todos, na altura também ficou como um entendimento que nós não iríamos abusar no número de audições que iríamos fazer, de forma a conseguirmos concluir todo este procedimento. E gostaria de recordar isso a propósito deste requerimento, porque nesse consenso inicial que foi feito, o Partido Social Democrata não acedeu a essas pretensões essas que foram acedidas pelos restantes grupos parlamentares. E o PSD fez uma lista infindável de instituições, organismos, para ouvir. Aliás, em determinado momento, o Sr. Deputado Bruno Dias disse e questionou que, sendo assim, também iria acrescentar mais algumas, e poderia, sentia-se até exatamente legitimado acrescentar mais algumas, e, portanto, esse também deixar nota desse espírito de consenso inicial. Porque o que nos está a parecer é que o PSD está a voltar ao início deste grupo de trabalho, que é fazer política com o grupo de trabalho. E está a fazer política na vertente de vamos continuar a massacrar este tema sem procurarmos as soluções. E, portanto, essa foi a postura inicial do PSD e é a postura hoje do PSD. Pelo caminho, é justificado com comportamentos do Partido Socialista, os quais, na última reunião, já referi aquilo que poderíamos aceitar como legítimo ou como furar as expectativas da colaboração de trabalho, obviamente distinguindo isso daquilo que são a parte legal ou a parte formal de todo este processo. Posto isto, eu gostaria de dizer de forma muito clara, em primeiro lugar, que estranhamos que estejamos aqui a discutir se são as 5 maiores autarquias do país, depois a seguir parecemos que estamos no leilão de quem dá mais e afinal são 6, mas depois na 6 não encaixa aquela que nós queremos e passamos a 7, e se agora algum seu deputado dissesse bem, eu agora também quero que a minha esteja e portanto íamos até à 12ª, 13ª, 14ª, eu relembro que isso, do meu ponto de vista, ou melhor, do ponto de vista do Partido Socialista, até um desrespeito institucional pelos municípios, e portanto nunca poderíamos acompanhar essa mesma proposta. E depois também estranho, porque todas as entidades que aqui estamos a discutir, nós conhecemos os seus posicionamentos. Os seus posicionamentos estão devidamente fundamentados por escrito. Todas elas reuniram, pelo menos com o Partido Socialista reuniram, e acredito que reuniram com todos os partidos políticos que aqui estão, porque também nos foi dado nota que estavam a fazer reuniões com outros partidos. E, portanto, entendermos que, neste momento, precisamos fazer essas audições para estarmos em condições de prosseguirmos as votações, parece-me manifestamente exagerado e apenas justificado com intenções políticas que os partidos, por vezes, têm que fazer. Eu gostaria que no Grupo de Trabalho de Habitações não acontecesse, mas parece-me que é perante isso que estamos neste momento confrontados. Uma nota final. Todo este clima, de facto, não propicia o nosso trabalho. E eu até concretizo isso com um exemplo. Nós entramos tanto na discussão formal de que não podem haver propostas de alteração, repetimos até exaustão propostas fora de prazo. Para quem está fora do trabalho do Parlamento, até cria uma ideia que as propostas são mesmo fora de prazo. E criamos ideias que nos prejudicam o nosso trabalho. E eu gostaria de concretizar com este exemplo. Nós recebemos a Associação Apritel, que nos deu um contributo para nós melhorarmos a proposta, que acho que é consensual entre todos nós. Só que nenhum partido conseguiu, com este clima, colocar uma proposta de alteração que todos nós concordamos, que estamos todos absolutamente de acordo, que é um lapso que está na PPL, que nós entendemos que deve ser mudado, que todos os partidos pronunciaram nessa reunião que devia ser mudado. Só que como o clima que está a ser transformado neste grupo de trabalho é um clima que é hostil ao bom trabalho e funcionamento do grupo, nenhum partido deu entrada a essa mesma alteração. Espero que no dia da votação, verbalmente, algum grupo parlamentar não esteja distraído ou que estejamos todos distraídos e uma coisa que já achamos consensual, que devia ser resolvida, acaba por não ser, fruto deste clima que estamos a criar num grupo de trabalho que não devia de facto acontecer. E, portanto, entendemos que o esclarecimento deste processo é um esclarecimento longo, os partidos são esclarecidos e documentados na informação com as diversas entidades. Existiu um período grande, com um adiamento de uma semana, para que toda a gente pudesse maturar os seus posicionamentos, das suas propostas, tivesse os esclarecimentos que assim entendesse. E, portanto, do nosso ponto de vista, não vemos pertinência de aprovar este requerimento e, quanto mais, pertinência do adiamento das votações como elas estavam estabelecidas.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e depois ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu acho que é comum o objetivo entre nós de que este seja que há uma necessidade no mercado da habitação, no mercado do arrendamento, de alguma estabilidade legislativa, de alguma estabilidade jurídica e se calhar deveria ser um objetivo comum que este pacote, independentemente do peso das diferentes forças, fosse algo consensual para garantir que eventuais mudanças do ciclo político não trouxessem mudanças substanciais. E como em todos os consensos, haveria coisas que os partidos gostavam mais, outros partidos gostavam menos, isso faz parte. Mas se queremos manter estabilidade legislativa, dar alguma segurança a investidores, a inquilinos, a senhorias, a arrendatários, a promotores, era importante que todo este processo fosse feito de consenso, de diálogo entre as várias forças políticas, mas também entre as organizações da sociedade civil. Infelizmente, ao contrário do que aconteceu noutras circunstâncias, não parece ter sido esse o caso. Não foi esse o caso nesta discussão, aliás, na votação em generalidade, posso estar enganado, mas penso que foi só o PS que votou a favor disso e não vejo grandes alterações que levem a que isso se altere na votação final. A prova de que se calhar faltava algum tempo para pensar em algumas destas medidas foi precisamente as substituições que o Partido Socialista apresentou já depois do prazo para as propostas de alteração foram, na prática, vamos ser claros, propostas de alteração. E tem todo o direito, note-se, eu não contesto o direito que o Partido Socialista tem de apresentar essas substituições com alterações materiais. Esse direito existe, mas vai contra aquilo que era o espírito inicial do Grupo de Trabalho da Habitação. Eu lembro-me, e falei disso hoje na Comissão de Economia, quando lançamos este prazo para apresentar propostas de alteração, dissemos que era 16 de junho, mas, se possível, enviem antes as propostas de alteração. Nós fizemos esse esforço, aliás, algumas das nossas propostas de alteração vieram antes do dia 10 de junho, para que pudessem ser analisadas e partilhamos essas propostas com outros grupos, para que pudessem analisar com tempo. Aquilo que o Partido Socialista fez de apresentar substituições a 25, 26 de junho com alterações materiais, faz porque pode, porque sabe que mesmo se apresentar hoje, amanhã é aprovado e nem precisa de as discutir, mas isso não traz dignidade a este processo, não traz dignidade à atividade parlamentar e havia uma urgência nesta questão da habitação, que é, concordo ou não com isto, todas as questões que fossem subsidiar, dar apoios à renda, dar apoios à prestação da habitação, as pessoas têm essa necessidade urgente. Isso era urgente, era importante que passasse, mas isso já está no terreno. Boa parte destas outras medidas não são urgentes, são coisas que deveriam ficar, concordemos ou não com elas, durante 10 ou 15 anos, portanto não faria mal pensarmos mais nelas durante mais umas semanas ou até mais 2 ou 3 meses, pensar, discutir, aprovar estas audições, porque houve alterações materiais que se calhar convinha falar com essas pessoas. Não se perde nada em fazer isso, em haver mais diálogo, pelo contrário, podíamos atingir um pacote mais sólido, mais resistente a alterações no ciclo político, e por isso devem ter recebido há minutos a nossa proposta para adiar a votação do PPL 61, que estava marcada para amanhã. Eu acho que era importante fazermos isto, para que haja mais audições, para que haja a capacidade de haver mais discussões entre os partidos. O PS tem todo o direito de aprovar tudo aquilo que lhe apetece, apresentar tudo aquilo que lhe apetece, apresentar tudo aquilo que lhe apetece. Não dignifica este processo e certamente fará muito pouco pela habitação e pela estabilidade legislativa neste país. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Relativamente a esta discussão, queria fazer um reparo e dois alertas. O reparo que eu gostaria de fazer tem a ver com uma expressão que, de certeza, involuntariamente, o deputado Carvalho fez há pouco, uma expressão que não devia ser bem isso que queria dizer, quando acusou o PSD de estar a fazer política com este grupo de trabalho. Eu queria aqui dizer que eu não faço outra coisa neste grupo de trabalho senão política. E, portanto, não era isso que queria dizer. Eventualmente, queria dizer chicana política, e isso já eu tenho visto a acontecer. Já temos visto chicana política a acontecer. Agora, a política é uma coisa nobre, é uma coisa importante, e é para isso que cá estamos. E aí entramos mesmo na questão da chicana política, porque uma coisa é a discordância frontal relativamente às opções que estão em cima da mesa, na sua substância, no seu conteúdo. E, falando pelo meu partido, eu julgo que estão bem à vista as razões e os pontos em que nós nos distanciamos totalmente das opções do Governo nestas propostas de lei. Agora, os dois alertas que eu queria aqui colocar têm a ver com a forma como nós fazemos o debate político e como fazemos o processo legislativo. E eu creio que há duas situações que nós não devemos criar. Até porque não é próprio desta Assembleia, não é habitual. E eu creio que não devia tornar-se hábito. Ou não devia ser um recurso que nós vamos quando é preciso. E a primeira situação que eu creio que nós não devíamos criar é ir repetindo audições à medida que as propostas são debatidas ou apresentadas, como recurso que possa ser conveniente em função do teor do debate político. Há um tempo em que a Assembleia da República deve ouvir as entidades e as pessoas, muitas das vezes esse tempo não existe e isso é um problema. Creio que não foi o caso neste processo legislativo. O tempo foi curto, foi limitado. E há pouco o deputado Carvalho lembrava aqui uma questão que teve a ver com o critério da realização das audições face às propostas que foram apresentadas pelos diferentes partidos. Porque houve partidos que apresentaram dezenas e dezenas de entidades e houve outros que, apresentando muito menos propostas, mesmo essas foram limitadas, dado o conjunto excessivo de entidades que tinham sido identificadas, com uma injustiça relativamente ao conteúdo do debate político. Eu estou a falar pelo meu partido, porque, por uma razão de evidência das circunstâncias, das coisas serem como são, é óbvio que nós tivemos perante a situação de achar que seria mais ou menos natural e sensato abdicar de algumas audições. Creio que o debate político ficou prejudicado por não se realizarem audições de pessoas e entidades que eu propus. Entretanto, não esquecendo isto, não vou começar do princípio. Não esquecendo isto, não vou dizer, ok, então vamos começar tudo do princípio, vamos ouvir entidades que já foram ouvidas, vamos fazer audições, vamos repetir audições, porque o debate político assim me convém, e eu estou a dizer isto por uma questão de cautela até quanto ao futuro, porque eu já vi outras maiorias e outras correlações de forças nesta casa. E já vi partidos que hoje rasgam as vestes por situações que estão a acontecer fazerem coisas iguais ou piores. E, portanto, a vida dá muitas voltas. Os deputados que estão na oposição amanhã podem ser da maioria, os que estão hoje na maioria amanhã podem ser da oposição. E, portanto, eu já vi muita coisa a acontecer nesta casa. O que eu não me lembro de ter visto é decidir-se fazer repetição de audições à medida que propostas são apresentadas. Não sei se estou a ser claro. Já vi muita coisa, o que eu não me lembro de ter visto é a repetição de audições à medida que as propostas são apresentadas. Aliás, estas entidades, todas elas, poderiam já, se calhar até já o fizeram, tomar posição formalmente acerca das novas propostas que surgiram. Acho que temos todo o interesse em conhecer essa posição. Temos todo o interesse em recolher um comunicado, um parecer escrito, da mesma forma como recolhemos outros comunicados e pareceres escritos, inclusive de entidades que não vieram cá. E que a gente agora não está a fazer questão que venham. Isto eu estou a dizer de uma forma o mais objetiva, construtiva possível, relativamente, eu diria até, quanto à sanidade dos processos legislativos futuros. Porque vamos ter mais processos legislativos e é importante que tenhamos critério. É importante que tenhamos critério. Há propostas novas, sim senhor. Há propostas novas. Essas propostas novas decorrem do debate. Inclusivamente, não merecem uma viragem na posição do PCP. Não vamos passar a concordar com aquilo que antes discordávamos. E, portanto, não é em função da substância e do conteúdo das propostas que eu estou a dizer isto. É em função da maneira como nós organizamos o nosso trabalho. Não faço questão que estas votações se façam agora, não faço questão que estas votações se façam em setembro ou em outubro, ou em dezembro ou em janeiro, faço apenas questão que a forma como nós organizamos o nosso trabalho seja sensata. O segundo alerta da outra situação que eu creio que nós não devemos criar, eu diria até pelas repercussões potenciais no futuro relacionamento institucional que esta Assembleia tem, porque este grupo de trabalho não é a Assembleia da República e não começa e acaba neste grupo de trabalho, o trabalho da Assembleia e a relação institucional que tem com outras entidades, é, ignorando que o representante das autarquias locais, dos municípios nomeadamente, é a ANMP, fazer uma escolha à la carte, se são 5, se são 7, se são 10, se são 15 maiores municípios pela população. E, portanto, se nós tivéssemos perante nós a proposta de repetir a audição da ANMP, eu remetia para o meu alerta anterior. Se estamos a falar de entidades, e as outras repetições todas que já tivemos aqui a ver, se estamos a falar de ouvir municípios em vez da ANMP, sendo que já tivemos aqui contributos de autarcas, de câmaras municipais em concreto, num contexto em que a ANMP também estava a ser ouvida. Num contexto destes, ir mais longe, digamos, numa desvalorização e numa desconsideração do papel que, por lei, está atribuído à ANMP, eu terei toda a curiosidade, ainda não ouvi, mas terei toda a curiosidade em ouvir a opinião sobre este requerimento que poderá ser dita pelo Dr. Ribau Esteves, ou pelo Engenheiro Aldeia Sousa Silva, ou pela Sra. Presidente Cantanhedo, dos restantes dirigentes do PSD que estão na ANMP, porque eu não me lembro de ter visto uma situação a este nível, de andarmos aqui a escolher se são 5, se são 7, se são os maiores 10, se são os maiores 5. Acho que isto é uma situação em que nem tudo se justifica em função da divergência e da discordância que temos e que nós também temos por parte do PCP. É por isso que nós não subscrevemos e não acompanhamos esta abordagem. Havendo votações relativamente a estas matérias, iremos-nos abster. Sobre adiamentos e alterações de calendário de programa de trabalhos, não temos nada, não temos observações a fazer, não temos comentários. Procuraremos estar disponíveis da melhor forma possível para aquilo que seja a conclusão da organização da agenda e do calendário, sendo que nem para aprovar, nem para rejeitar, nós costumamos usar o calendário como arma. Procuramos usar os argumentos políticos e o calendário deve propiciar a discussão e o trabalho com seriedade. E essa é a preocupação. O trabalho com seriedade, no sentido de tratarmos e discutirmos as propostas pelo seu conteúdo. E cá estaremos para isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Márcia Passos. Depois, se os Srs. Deputados quiserem, já, a Sra. Deputada Márcia Passos já me tinha sinalizado. Depois, o Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado Filipe Carlos Guimarães Pinto.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Algumas notas relativamente às intervenções que antecederam. A primeira, para o Sr. Deputado Carvalho, do Partido Socialista, para lhe dizer o seguinte: não é por facto o Partido Socialista repetir, como fez esta manhã e vir aqui dizer a mesma coisa, que o PSD está a criar alguma confusão neste processo, não é por facto de dizer isso muitas vezes que vai passar a ser verdade, não é? Porque os factos aqui neste processo legislativo falam por si. E nunca da parte do grupo parlamentar do PSD foi criado qualquer atropelo no processo legislativo no seu todo. E o seu deputado sabe muito bem disso e, portanto, não vale a pena criar aqui um número, porque esse número não existe. Não existe, ninguém acredita nele, ninguém vai acreditar, porque é fácil de o contrariar. É só ir buscar os momentos em que o Partido Socialista atropelou tudo isto, e foram muito recentes, todos conhecemos, desde o dia 16. Sem sequer ter tido cuidado de, já falamos disso também, de sinalizar aos demais grupos parlamentares. E, portanto, esse aspecto está perfeitamente claro que foi o Partido Socialista que originou a reunião que estamos a ter hoje aqui. Não foi outro grupo parlamentar. E também, Sr. Deputado, não é verdade que o PSD não tenha acedido a diminuir a lista de entidades que apresentou. Isso é mentira, e o Sr. Deputado sabe. A determinada altura, é certo que fomos o grupo parlamentar que apresentamos o maior número de entidades. Tudo bem, mas também não havia limite. Podíamos apresentar as que quiséssemos, não estávamos a fazer nada de errado. Apresentamos, a determinada altura, os senhores deputados chamaram a atenção, e neste grupo de trabalho foi chamada a atenção para dois aspectos. Primeiro, a lista do PSD era uma lista grande, e segundo, havia ali entidades que podiam ser ouvidas por escrito. E o grupo parlamentar do PSD esteve de imediato disponível. Eliminou entidades, não lhe sei dizer de cor agora quais foram, mas tenho a certeza que o fizemos, e fomos à lista e dissemos esta, esta e esta por escrito. E foram muitas, Sr. Deputado. Portanto, tudo isso aconteceu, o Sr. Deputado sabe, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também sabe, e todos os que estiveram atentos a este processo legislativo também sabem. Posto isto, e o Sr. Deputado Bruno Dias está aqui, está, porque senão acaba por acontecer a mesma coisa. O Sr. Deputado chegou e eu já tinha feito a apresentação, e portanto, e o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e o Sr. Deputado Filipe Melo também já tinham falado, creio eu, e por isso não ouviu a apresentação inicial. E eu tenho que repetir, Sra. Coordenadora, vai-me perdoar, porque, e só vou repetir, apenas para esclarecer, o Sr. Deputado Bruno Dias, que fez uma intervenção que eu considero, aliás, como sempre, muito pertinente, e, portanto, dizer-lhe o seguinte: o PSD apresentou este requerimento porque existiram alterações, não são quaisquer alterações, são alterações que são significativas do ponto de vista substantivo em determinadas matérias. E as audições que tiveram lugar em todo o processo legislativo foram audições que tiveram por base uma determinada proposta de lei do Governo, e as entidades foram ouvidas por causa daquela proposta de lei, por causa daquelas soluções que o Governo estava a apresentar. Todas as outras propostas de alteração derivam das audições que nós fizemos, obviamente, só que a determinada altura aparecem propostas de alteração e a determinada altura, e depois de decorridos todos os prazos, com as aspas que não vou repetir a questão regimental, é que aparecem alterações que têm um impacto e são substantivas. Estamos a falar de arrendamento forçado, alterações significativas no que respeita à forma como o Partido Socialista apresenta a sua proposta e quer que a Câmara Municipal passe a desempenhar determinadas funções que, quanto a nós, são policiais, e temos que ouvir as câmaras, por isso é que as chamamos. Chamamos por causa do impacto que as alterações têm no que respeita ao alojamento local e chamamos também a maior associação representativa do setor, que é a ALEP. Portanto, eu já disse isto tudo, só estou a repetir apenas para clarificar a intenção do PSD no que respeita à intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias e justificar-lhe que não é só porque sim, é porque são estas as matérias que a última alteração proposta pelo Partido Socialista tocam, são estas as matérias que a proposta se debruça e são matérias que introduzem alterações substanciais nos respectivos regimes jurídicos. Além disso, e para que dúvidas não fiquem, porque pareceu-me que poderia ficar, e o Sr. Deputado Bruno Dias também não ouviu a intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, que associou-se de alguma forma ao requerimento do PSD, portanto, confirmando que aceitava e que votaria a favor, digo eu, e penso que não estou a dizer nenhum disparate, foi isto que o Sr. Deputado disse, as entidades que estão aqui contempladas, e acrescentava mais três, que era a Câmara Municipal de Braga, por ser uma Câmara, um município onde o alojamento local tem um impacto muito grande, a API por causa das autorizações de residência e a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, o Chega acabou de apresentar um requerimento que diz sim, concordamos com o PSD e acrescentamos estas. E o PSD, né, quando eu fiz as minhas declarações, foi sim, não temos nada a opor relativamente a estas entidades que o Partido Chega agora apresenta. Quanto à Câmara de Louros, fiquei a perceber depois, porque eu não tinha sequer percebido isso, da intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, quando ele disse mais um município, para mim era e foi o de Braga, e justificou, não tomei a devida nota que seria o de Louros também, e quanto ao de Louros eu já tenho aqui algumas reservas, dado o critério que estamos a utilizar. Agora, se quisermos utilizar outros critérios, o critério do PSD foi as cinco maiores câmaras municipais onde têm mais população. Podemos discutir, Srs. Deputados, se o critério está correto, se podia ser outro. Muito bem, podemos discutir tudo isso, mas este foi o critério. É objetivo, é claro para todos. É o número de população. Está errado, pode ter críticas, tudo bem, nada contra isso, nada contra esses argumentos. Mas é um critério claro que todos percebem. O Partido Chega apresentou com base num outro critério, que é o impacto que o alojamento local tem, que é um município onde tem muito impacto. A nós não nos parece que isto tenha algo de errado e por isso dissemos que não nos opunhamos a ouvir este município também. Portanto, eram estas notas que queria deixar. Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu só queria só fazer um esclarecimento, porque sinto que possivelmente a responsabilidade foi minha. O Sr. Deputado Filipe Melo quis foi adicionar o sexto maior conselho do ponto de vista do país, do ponto de vista de população. Eu ouvi aqui, à minha esquerda, muito rapidamente, que o sexto seria o município de Louros e não o município de Braga, e, portanto, assim, rapidamente, quase telepaticamente, coloquei a questão ao Sr. Deputado Filipe Melo se era o sexto e o sétimo, porque para chegarmos a Braga, tínhamos que incluir o sexto e o sétimo com maior população. Portanto, se o deputado Filipe Melo quiser esclarecer que é a questão Braga e não a questão do sexto, fazemos esse vídeo de esclarecimento. De qualquer forma, ia passar para o Sr. Deputado Filipe Melo e depois ao Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Esclarecer o porquê de Braga e não ter incluído Louros. Louros é inegável que tem maior densidade populacional que Braga. É verdade, não por muito, mas tem. Simplesmente, os dados que nós temos acesso, em termos de alojamento local, Louros está muito longe dos números de Braga, muito longe. Portanto, aqui foi mais no critério do alojamento local, que é uma temática muito importante e cara para este grupo de trabalho. Portanto, daí termos incluído Braga e termos passado à frente de Louros. Naturalmente, se outro grupo parlamentar quiser inserir Louros, a nós não nos causa qualquer tipo de problema e aceitaremos todas as sugestões. Aliás, nós consideramos que quanto mais sugestões forem postas em cima da mesa, mais enriquece o debate e de uma forma muito mais construtiva nós vamos chegar ao fim deste processo e vamos chegar às conclusões que todos querem que cheguemos. Porque, volto a dizer, já o disse repetidas vezes, este programa Mais Habitação e o que daí vier no fim deste processo, mais do que uma luta política aqui, o que deve estar em cima da mesa são os superiores interesses da população. E a habitação, neste caso, eu acho que não é um fim para estarmos aqui a esgrimir os nossos argumentos políticos como arma de arremesso. Portanto, isso que fique bem claro. E do que eu percebi da sua deputada Márcia Passos, a que nós nos associamos, volto a dizer, com propostas de alteração a este... De alteração não, de inclusão a este requerimento, não é para estar aqui, desculpem o termo, a fazer pirraça a ninguém, muito pelo contrário, é para enriquecer o debate e quando chegarmos ao fim, se o diploma estiver perfeitamente ao encontro do que nós queremos, e penso que o PSD também, nós não teremos problema nenhum em votar favoravelmente uma proposta do Partido Socialista, nenhum. Desde que isso vá ao encontro do que são as necessidades dos portugueses. E se tiver um diploma bem redigido, com efetivas propostas de melhoria da habitação em Portugal, então votaremos a favor, seja ele qual partido for, porque nós não temos linhas vermelhas com ninguém. Nós pensamos e fazemos política a pensar no bem-estar da população. Isso que fique bem vincado. Não posso concordar com algumas coisas aqui que eu ouvi também, nomeadamente o deputado Bruno Dias, porque dizia que nós já fazíamos assim no passado e não vamos alterar. Ora, o Chega funciona de forma diferente. Se nós no passado fazíamos erros, então devemos evoluir e corrigir o que está mal. E é nesse sentido que nós trabalhamos diariamente, é para evoluir, e se no passado não fizemos tão bem, temos a oportunidade de remediar e de fazer melhor agora. Portanto, é este o nosso pressuposto. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Carvalho, Eu vou me escusar até a comentar, porque, vamos lá ver, estamos outra vez, e isto já foi dito hoje de manhã, e o deputado Carvalho utilizou aqui um eufemismo para não ir ao encontro do que disse o deputado Carlos Pereira na sexta comissão, mas basicamente estão a transpor para aqui o que é o poder de uma maioria absoluta. Sr. Deputado, isso não lhe fica bem. Ainda está a tempo, tem um representante da liderança de bancada aqui no grupo de trabalho, peça autorização, aprovem este requerimento, aprovem este requerimento, que só vai trazer benefícios a este grupo de trabalho, só vai trazer benefícios à proposta final e só vai trazer benefícios, novamente para concluir, à população portuguesa em matéria de habitação. Muito obrigado.
Claro, o Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, depois o Sr. Deputado Bruno Dias também pediu a palavra e o Sr. Deputado Carvalho pediu agora.
Muito obrigado, Sr. Vou tentar... Não sei se vai dar... tentar ser rápido. Eu concordo com quase tudo aquilo que o deputado Bruno Dias disse aqui e concordo que o processo legislativo não se pode eternizar com audições depois das propostas de alteração e por aí fora. E os senhores deputados que estão aqui há mais tempo saberão isso melhor do que eu. Há um pressuposto neste processo, que é apresentado um pacote, um projeto de lei. Depois são ouvidas entidades sobre esse pacote ou esse projeto de lei e depois esse PPL, o que é que seja, e depois são feitas propostas de alteração, tendo em base a discussão que houve e as audições que ocorreram. Não foi isso que aconteceu aqui. Muitas das propostas de alteração, e pior, as substituições à proposta de alteração que introduziram alterações materiais, não resultaram das audições, não resultaram das discussões no grupo de trabalho. Foram simplesmente coisas que o Partido Socialista e o Governo se esqueceram de colocar na PPL inicial. Vamos ser claros, não se lembraram, coisas que não se lembraram. E têm todo o direito disso, porque se calhar não tiveram tempo para discutir e pensar o suficiente. Não se lembraram naquele período. E já depois das audições, já depois das discussões, foram introduzidos. E é isso que desrespeita o processo, aceitando a legitimidade formal para o fazerem não é isso que está em questão. Mas isto também coloca em causa, e eu compreendo o argumento de que se agora vamos ter audições, cada vez que há proposta de alteração, os processos legislativos não acabam. Concordo perfeitamente. Mas, por outro lado, isto também abre um precedente muito mais complicado, que é, daqui para a frente, os governos podem apresentar as suas PPLs, escondem meia dúzia de medidas que achem mais complicadas, fazem as audições, há a discussão, e depois introduzem essas medidas já fora do prazo. Isso também é um precedente muito complexo. Estamos a aceitar que isto possa ser legítimo, ou pelo menos politicamente legítimo de se fazer, também me parece que abre um precedente muito, muito difícil. E aqui nós podemos ser maniqueístas, mas eu não acho que tenha sido isso que aconteceu. Eu não acho que o Partido Socialista e o Governo tivessem um conjunto de propostas escondidas que resolveram só apresentar depois das audições. Mas o que esta apresentação tardia demonstra é que se calhar precisávamos de mais tempo para discutir, nós entre nós, e se calhar o PS com o Governo e o PS internamente. E é por isso, também por isso, que apresentámos esta proposta de adiamento e iremos aprovar as audições, precisamente para dar mais tempo a este processo. Esta é uma PPL que se espera que fique durante muitos anos, deve ser essa a vossa intenção, portanto adiar mais semana, menos semana, mais semanas, menos semanas, não irá causar particular efeito e pode permitir, e pode permitir exatamente aperfeiçoar aquilo que está lá. E nosso deputado Bruno Dias, eu nunca defenderia aqui que devíamos apresentar a proposta que a Pritel sugeriu e depois ouvir a Pritel outra vez. Não faz sentido nenhum. Nós tínhamos uma proposta, eles apresentaram algo com que todos os partidos concordaram, isso altera-se. Mas não é isso que estamos aqui a propor. Aquilo que estamos a propor é ouvir entidades em relação a coisas que não estavam lá quando elas foram ouvidas. E eu concordei perfeitamente que houve demasiados pedidos de audições, a certa altura, entidades que se calhar não deveriam ter sido ouvidas naquela fase. Mas houve entidades que deveriam ter sido ouvidas em relação a coisas que não foram ouvidas porque não estavam lá. E é essa, a perspectiva, concordando com 95% daquilo que disse hoje.
Peço desculpa, já eu creio que passo para o Sr. Deputado Bruno Dias e depois ao Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A má notícia que eu tenho para dar à Sra. Deputada Silvia Passo é que esteve a perder tempo na sua intervenção, porque não trouxe nenhuma novidade, não me esclareceu nada que eu não soubesse. Sobre as fundamentações do requerimento, não adiantou de resto muito aquilo que escreveu no papel. E, portanto, não se preocupe, e a recomendação que eu faço é que evite presumir que sabe o que os outros perceberam ou aquilo que os outros sabem ou não sabem. Portanto, para manter a mesma elevação, eu direi que não se preocupe com aquilo que os outros não compreendam na sua ideia. Não presuma aquilo que os outros não compreendam ou não souberam. E, portanto, nós podemos continuar eternamente neste intercâmbio e nesta dialética. Podemos continuá-la. E podemos marcar já na próxima reunião e prosseguir no ponto em que estamos. Mas eu agradeço a preocupação que teve, agradeço o cuidado em esclarecer-me, queria só informá-la que já estava esclarecido. E acredite que estou a ser sincero quando agradeço o seu cuidado e que lhe informo que já estava esclarecido. E que já sabia que estamos perante propostas que têm conteúdo e substância diferente. E queria recordar-lhe, porque não é a primeira vez que está na Assembleia, porque sei que sabe, não vou presumir que não sabe, e portanto não lhe vou dar nenhuma lição a uma pessoa mais recente, portanto vou recordá-la, que já passou por processos legislativos em que na sequência de audições ou debate político ou dinâmicas e dialéticas políticas exteriores à Assembleia, surgem propostas de alteração e aqui os senhores deputados de todos os partidos poderão recordar-nos qual foi o processo legislativo ou até de orçamento de Estado em que isto não aconteceu. Propostas substancialmente novas e até com o problema de ter supostamente uma substituição que deveria ser apenas de forma e que, na verdade, tinha substância e conteúdo diferente. E isto levanta problemas. Levanta problemas, por exemplo, na definição dos nossos sentidos de voto e no nosso posicionamento sobre aquela proposta, quando ela até acaba por ser substancialmente diferente. Isto levanta problemas. O que eu estou apenas a tentar esclarecer, do meu ponto de vista e da minha posição, é que, à partida, considero que este é o tempo da Assembleia da República e o tempo dos deputados e dos grupos parlamentares. Desde logo até recorrendo às posições que sejam tomadas pelas entidades que mencionam. As que já cá estiveram, aquelas que não estiveram cá, Câmara de Braga, Câmara seja de onde for. Eu insisto na mesma ideia, nós não devemos deixar de considerar que o interlocutor dos municípios é a ANP. E esta questão não é pouco importante. Por isso, como eu estou a dizer, eu nem sequer vou votar contra estes requerimentos. Eu estou apenas a dizer que deve haver critério na sequência do processo legislativo, em que há um tempo para ouvir as entidades e que, à medida que propostas novas vão surgindo, não estamos livres de este processo ir continuando. Porque até à votação, até ao momento da votação, no próprio dia, nos 5 minutos anteriores, podem entrar propostas. Já aconteceu. Se em função dessas propostas novas que entrarem 5 minutos antes da votação houver a decisão de fazer novas audições, porque elas sejam substancialmente diferentes, e em função disso fazer a adiação, adiar a votação, fazer o adiamento da votação, porque há propostas novas e teremos de ouvir mais pessoas, eu só estou a querer chamar a atenção para isto. Como dizia o estivador, hoje sou eu, amanhã és tu. Eu, como não serei eu, estou só a alertar-vos que isto é uma situação que tem a ver com o critério da organização dos nossos trabalhos. E, portanto, senhores deputados, senhora deputada, não vejam um ataque político onde ele não existe. Temos muito tempo para nos degladiarmos e temos muito tempo para o confronto político e partidário. Não vejam um ataque político onde ele não existe. Uma coisa é fazermos a crítica e a acusação política, que já temos feito, e o PCP já a fez várias vezes noutros momentos, de tirar um coelho da cartola e na 25ª hora surgir com propostas que não foram discutidas e que tiveram que ser votadas. Daí responder com a sucessão de novas audições é que eu tenho dúvidas. E por ter dúvidas é que me abstenho. Onde eu não concordo é com a questão da ANP ser substituída por uma escolha de municípios, porque é de uma escolha que se trata. E aí não concordo mesmo. Mas tenho dúvidas quanto a esta opção metodológica, que aqui não é por uma questão de tradição, Sr. Deputado, não é por uma questão de antiguidade e de tradição de haver hábitos que se devem manter, não é essa a questão, é mesmo no tema de preservarmos o melhor funcionamento possível para o debate e para o trabalho que temos nas comissões. É puramente um alerta de caráter construtivo e metodológico que eu quis partilhar com os seus deputados. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu já tinha pedido a palavra do Sr. Deputado o Carvalho. Eu vou aceitar a interpelação, Sr. Deputado, se for rápido. Queria continuar a ordem de inscrições e ainda teremos que fazer deliberações.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Será muito, muito breve, só para dar nota do seguinte. São 15 horas, o plenário vai começar. Há votação para fazer do requerimento, se for feito de imediato nós esperaremos, se não for, se a Sra. Coordenadora me permitir, eu deixo o sentido de voto porque eu tenho intervenção no plenário.
Eu creio que só falta a intervenção do Sr. Deputado...
E da deputada Márcia Passos, portanto, ainda vai prolongar um bocadinho. Eu tenho intervenção no plenário, não sei qual será a ordem.
Se os senhores deputados concordarem que o grupo parlamentar chega deste o sentido de voto, nós terminamos as inscrições antes de proceder à votação.
O sentido de voto será favorável.
Sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito bem, obrigada. Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coordenador, nesta segunda intervenção, deixar aqui uma nota que parece pelo menos interessante. É que nós desde a semana passada para esta semana também já temos alguma evolução de pensamento, porque na semana passada dizia-se, com frases feitas, o PS fez uma ilegalidade E agora já todos os partidos vão reconhecendo que é uma prerrogativa legal. Aliás, o adiamento que foi feito do ponto, eu estava na Comissão de Economia, os seus deputados também deveriam, julgo que também estavam presentes, foi utilizado o termo de o Partido Socialista está a fazer uma ilegalidade. Agora já utilizamos a expressão de uma prerrogativa dos partidos, peço imensa desculpa, mas pode, as gravações da Comissão de Economia são públicas e farei todo o gosto de até truncar o período onde isso foi referido. E, portanto, ao menos dessa evolução de pensamento, já admitimos que, de facto, não há nenhuma ilegalidade e, portanto, os partidos políticos têm essa prerrogativa para apresentar essas mesmas propostas. Pelo menos esse é um aspecto positivo. A segunda questão prende-se com abrir sucessivamente ou criarmos aqui uma falsa ideia de que estão a ser colocadas questões novas nesta mesma discussão. Senhoras e senhores deputados, nós tivemos aqui imensas audições onde começamos a discutir o PNH e de repente estávamos a falar de mais habitação. Nós fizemos um debate de banda larga. Os partidos perguntaram sobre tudo, sobre todos os temas. E, portanto, dizer que agora, por não se concordar com um tema, dizer-se que tem que se repetir audições, isso não parece muito correto. Aliás, eu até questiono porque é que nas opções do partido, dos partidos proponentes destas alterações, no caso o PSD e o Chega, porque é que então não colocaram aqui uma associação de moradores? Se o grande problema que o PSD identifica nestas mesmas propostas é o alojamento local, porque é que não quis o outro contraponto? Certamente porque escolheram quem queriam defender neste debate e é com esses que estão interessados, porque estas propostas têm também o seu contraponto e não os colocaram. E, portanto, o que está verdadeiramente aqui em causa é que o PSD quer fazer um debate em específico sobre um tema, sobre os quais teve intervenção ao alto nível das suas lideranças políticas, dos quais já quis assumir as suas linhas vermelhas para o futuro, dos quais tem linhas vermelhas para o debate atual, e, portanto, aquilo que estamos a fazer é gincana política, utilizando a expressão de ser deputado Bruno Dias, é gincana política, porque não queremos levar à votação algo que sabemos que não há acordo com a proposta que o PSD quer apresentar ou quer fazer valer. E, portanto, estamos aqui a discutir não as propostas concretas ou a trazer novas audições, quando os partidos maturaram, o Partido Socialista maturou as suas propostas, teve oportunidade para ouvir todos os intervenientes, está em condições de fazer este debate, sabendo que nós não estamos aqui para defender uma ou outra entidade, estamos aqui para resolver o problema da habitação. E, portanto, esse ponto gostaríamos que ficasse claro. Terceiro aspecto, depois de todo o debate que nós fizemos, e este grupo de trabalho teve um debate de banda larga sobre os diversos temas, nunca nos afunilamos num tema em específico, os partidos perguntaram de tudo a todas as entidades, e, portanto, estavam preparados para fazer esse mesmo debate. Mas os partidos políticos não apresentam apenas propostas com os contributos que recolhem aqui nesta sala. Não apresentam propostas entendendo que aquilo que nos é apresentado nesta sala é o caminho único e correto para apresentar propostas para resolver problemas do país. E, portanto, os partidos também fazem os seus trabalhos, as suas reflexões, têm as suas matrizes ideológicas, têm as suas áreas temáticas de atuação. E, portanto, todo esse trabalho da parte do Partido Socialista está feito. E com sucesso, e acreditamos que temos boas soluções para apresentar ao país. E, por isso, não iremos alinhar em novas audições, em mais adiamentos. Gostaria de reforçar que, desde o dia 28, não há nenhuma alteração nova. Portanto, todos os partidos tiveram tempo para poder retirar todas as suas dúvidas. E até digo, não há alterações novas com prejuízo para as votações que vamos fazer. Já aqui referi o caso de propostas que nós entendemos todas que são consensuais e que não as colocamos precisamente por o espírito que está a ser criado. Mas a verdade é que nós não vamos, com sucessivos adiamentos, pôr em causa que apoios financeiros importantes para as famílias, que apoios também importantes para os próprios senhorios, sejam postos em causa por querermos fazer a gincana política. E, portanto, da nossa parte, as propostas estão consolidadas, estão maturadas, e estamos em condições de debater e discutir nos timings e calendários que definimos acertar já muito.
Eu vou passar a palavra à senhora deputada... Não? Senhora deputada Pechinde, então se calhar passávamos à votação do requerimento e depois uma nota final sobre a questão dos adiamentos. Senhores deputados, eu tinha pensado em fazer algumas considerações, também achei, pronto, como coordenador do trabalho, novamente sobre a questão da admissibilidade de propostas e de timings e prazos, dado o adiantar da hora, eu acho que o debate foi esclarecedor, acho que não preciso o fazer, que eu creio que os senhores deputados já me conhecem a minha posição.
obviamente com o apoio do serviço e na minha perspectiva não havia nada que impedisse a admissibilidade de qualquer proposta. Eu apoio-me único e exclusivamente no artigo 120 do Regimento da Assembleia da República sobre os limites de iniciativa, que infringam a Constituição a princípios consignados, que não definem concretamente sentido de modificações a introduzir em ordem legislativa. Utilizando este critério, isto, a questão tornou, portanto, dizer que enquanto, obviamente, sou deputada do Partido Socialista, mas no meu papel de coordenadora, entendi que regimentalmente estávamos a cumprir todos os passos. Tenho uma preocupação sobre a questão das votações que é que quero colocar aos senhores deputados, que é justamente este entendimento da possibilidade de se poder fazer propostas, inclusivamente durante as votações e da alteração. Essa é uma faculdade. Eu nunca coordenei um grupo de trabalho e, portanto, nunca fui eu a protagonista a colocar votações à consideração dos senhores deputados, mas toda a experiência, antes de mim e antes de nós, é que isso possa acontecer. E, portanto, também dizer aos senhores deputados que é normal que durante as votações isso possa acontecer, até porque, como eu creio que até já foi aqui referido, eu acho que os grupos parlamentares procuraram também evitar, com exceção de uma proposta, de uma alteração, mas muito circunscrita do PAN, procuraram não enviar mais testes de substituição e, portanto, é normal que esse debate possa ocorrer durante as votações. Vou então colocar à consideração dos senhores deputados a votação do requerimento apresentado pelo PSD. Perguntava quem vota a favor. PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Exatamente, o Chega deixou o sentido de voto contra, o Partido Socialista vota a favor, o Partido Socialista vota contra e o PCP abstenção. A propósito dos pedidos de adiamento, senhores deputados, tenho aqui... Diga, senhora deputada.
Se me permite, face à rejeição, pretendia fazer o recurso para o plenário da Comissão.
Muito
bem.
Por
favor, nos termos regimentais, à semelhança do que foi feito na semana passada. Muito obrigada.
Muito bem. O PSD faz o recurso para plenário da Comissão. Nós vamos agora votar o requerimento de adiamento da votação da proposta 71, portanto, as votações agendadas para amanhã, da Iniciativa Liberal. Eu não sei se o senhor deputado quer apresentar o requerimento, já foi distribuído, não é necessário, portanto... A Iniciativa Liberal, no fundo, o que propõe, utilizando a mesma argumentação que também seguiu aqui na nossa reunião, a propósito dos atrasos, é propor o adiamento das votações de amanhã. Perguntava aos senhores deputados, eu vou mesmo colocar a votação, se...
Senhora deputada. Senhora coordenadora, se me permite, isto não estava na ordem de trabalhos. Nós vamos votar um requerimento, estamos a votar uma alteração à ordem de trabalhos e depois votar, estamos a fazer tudo ao mesmo tempo? Creio que este pedido de adiamento. Creio que este pedido de adiamento deverá ser votado, salvo melhor entendimento, amanhã, no início da votação. Porque hoje não sequer estava, a não ser que se faça aqui uma alteração, mas já não temos aqui
Senhora
um grupo deputada. Parlamentar e a ordem de trabalhos alterada apenas por unanimidade, segundo me parece.
Senhor deputado, eu aceito essa interpelação e essa correção, de facto não estava na ordem de trabalhos, eu assumi simplesmente que havia erradamente, e peço desculpa por isso, acordo e consenso para colocarmos à votação já este requerimento. No entanto, não havendo, fazemos um aditamento amanhã à ordem de trabalhos, votamos, fazemos a deliberação sobre o adiamento na reunião de votações. Uma segunda questão, o Chega, eu creio que foi rapidamente, mas eu creio que o Chega fez um requerimento, mas vou pedir aos serviços que confirmem, eu creio que o Sr. Deputado Filipe Melo fez um requerimento oral para adiamento das votações de sexta-feira. Não as votações que temos amanhã da PPL 71, que temos reuniões, mas para as votações de sexta-feira. E a interpretação é que como o primeiro adiamento é prestativo, é tacitamente, eu creio que neste momento o que eu pedi aos senhores deputados que pudéssemos estabilizar é amanhã começamos então com, fazemos um, se os senhores deputados não aceitam fazer agora uma alteração à ordem de trabalhos para a discussão do adiamento, começamos com o adiamento das votações e depois, se não existir adiamento das votações, passamos naturalmente às votações da PPL 71. Para a reunião seguinte. O que significará, Sr. Deputado, simplesmente que se amanhã fazemos a votação do adiamento, o adiamento não tendo o acordo dos partidos, prosseguimos as votações da PPL 71. Se não conseguirmos terminar nas reuniões de quinta-feira, temos a possibilidade do agendamento da nossa reunião de sexta-feira para podermos terminar as reuniões da PPL 71. Era nesse sentido que eu...
os projetos de lei que o Sr. Deputado Filipe Melo, com o Grupo Parlamentar do Chega, pediu adiamento. Temos duas hipóteses, ou procuramos encontrar uma alternativa de reunião na semana seguinte, antes das votações indiciárias em comissão, ou fazemos votações indiciárias apenas dos diplomas que, de facto, fizemos votação. Também podemos fazer a votação, estão aqui, de facto, também podemos fazer a votação na reunião de comissão. É uma questão de também fazermos aqui uma coordenação com o Presidente da Comissão sobre as votações que são adiadas de sexta-feira. Portanto, Srs. Deputados, não aceitando uma alteração à ordem de trabalhos por consenso, para se incluir o requerimento, teremos que fazer a votação do requerimento amanhã no início dos trabalhos. Sr. Deputado Bruno Dias.
Só para recapitular, nós temos agendadas e com convocatória três momentos de reuniões do Grupo de Trabalho.
Precisamente.
Amanhã às 13 horas, amanhã no final do plenário
e sexta-feira pós-plenário.
Após o plenário ou às 14 horas? Não percebi.
Às 14.
Às 14 horas. Muito bem, 14 horas na sexta-feira. São os três momentos de reunião que temos já com marcação e convocatória.
Precisamente.
A ordem de trabalhos a realizar, de preferência não sendo preciso essas três reuniões todas, é PPL 71, caso não seja aprovado o requerimento de adiamento apresentado pela IEL. Os projetos de lei vão ser... Os projetos de lei todos, ficou claro que eram todos.
Os projetos de resolução e os outros projetos não baixaram do Grupo de Trabalho ficaram para sexta-feira, os serviços até já precisam
enviar os
guiões.
Ficou claro que eram todos o requerimento?
Eu fiz este pedido aos serviços para entrar em contacto com o Grupo Parlamentar do Chega por causa disso. O Sr. Deputado Filipe Melo, a única expressão que utilizou foi adiamento das votações de sexta. Ora, o adiamento das votações de sexta, eu pressuponho que seja tudo o que estava na ordem do dia que colocámos. Sendo que, Sr. Deputado, temos vindo sempre aqui a conversar, que obviamente havia uma hipótese de não conseguirmos terminar as votações na especialidade da PPL 71. Neste caso era a semana passada, mas com as reuniões da hora do período 1 das 3 ao pós-plenário, havendo sempre a possibilidade no dia seguinte termos que terminar as votações da PPL 71 antes de passarmos à votação dos outros projetos. E aqui aquilo que eu considero é o mesmo recurso que eu pedi ao acordo dos senhores deputados, que é, se o requerimento da Iniciativa Liberal não for aprovado e procedermos a votações da PPL 71, que caso não desmarquemos já a nossa reunião de sexta-feira, apesar do adiamento, por caso tenhamos de terminar as votações da PPL 71, podermos continuar na nossa reunião agendada de sexta-feira. Sobre o que acontecerá aos projetos que íamos votar na sexta-feira e sobre a sua votação, eu aquilo que ia propor é que faremos uma proposta aos senhores deputados com uma ou duas alternativas, ou arranjando, parece desafiante, mais uma data para reunirmos e procedermos a essas votações, ou fazendo as votações na própria reunião de comissão, que teria que ser dia 12, correto? Data em que íamos fazer as votações indiciárias já do processo, para que tivéssemos condições de fazer a votação final global no dia 19 de julho. Era esse o calendário que nós tínhamos. Senhor Deputado.
É só uma última questão.
Sim,
para
estabilizar.
Certo.
Eu prefiro que a Silvestre.
Ou seja, é uma
Senhor Deputado, eu colocaria as questões assim, se me permitir. Pedir, obviamente, o esforço normal aos grupos parlamentares para que as coisas decorram com a normalidade, que é os senhores deputados estarem presentes, não apenas assegurarem o quórum, mas efetivamente poderem estar presentes no momento das votações, mas, havendo um impedimento e um problema de algum grupo parlamentar, neste caso é do PCP, mas poderia acontecer naturalmente a outro grupo parlamentar, que seja possível este recurso do qual há precedente noutras comissões e em outros processos legislativos, que é, havendo um impedimento a algum grupo parlamentar, eu creio que a questão se colocará por um período, pode colocar-se com o grupo parlamentar do PCP, é possível que também se coloque num dos períodos com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que os senhores deputados concordem que haja esta possibilidade, deixando os guiões, o sentido de voto. Naturalmente, duas coisas. Claro que se houver votações, propostas de alteração, questões de momento em que estamos a votar e a apreciar no momento, naturalmente se considera que um partido que não esteja presente não se pronunciou, não fez votação sobre essa questão concreta que surja no momento. Portanto, nós não adiaremos nem... Isto é, não interromperemos votações por causa dessa questão. Exatamente. Isso é, já acho que é outra. Fazer chegar depois, senhor deputado, já acho que é outra questão. Com certeza. Pronto. Eu acho que desde que, havendo esta possibilidade, se houver uma questão nova, já sabe que não, mas de qualquer forma, creio que há acordo para isto e, portanto, não temos nenhum problema. Amanhã começamos então a nossa reunião com a discussão do requerimento da iniciativa liberal às 13 horas. Mas, senhores deputados, para o caso do resultado não ser, do resultado ser surpreendente e o requerimento não ser aprovado, senhores deputados, os grupos parlamentares devem levar os guiões e o seu trabalho de preparação para a normalidade da reunião. Muito obrigada.